Começa agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Tayana Bruno.
Eu sou o Luiz Oliveira e este é o Pela Ordem.
Nos próximos minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual.
Vamos aos destaques de hoje.
Governo tem até o dia 30 para enviar substituto da PEC 7.
Tribunal de Contas propõe código de processo.
Fazenda apresenta números do orçamento de 2023.
A mesa diretora da Assembleia Legislativa deu até o dia 30 deste mês para o governo do estado enviar à casa a alternativa à PEC 7.
A PEC pretende alterar a Constituição do Estado para isentar aposentados que recebem até o teto do INSS da contribuição previdenciária.
Antes da reforma da Previdência de 2019, os aposentados não pagavam a taxa. O redutor do salário foi imposto com a justificativa de sanar as contas da Previdência.
O Poder Executivo pediu prazo aos deputados para elaborar um plano alternativo à PEC 7.
Tiago Silva, do MDB, comenta a situação.
Nós, desde a reforma da Previdência, a gente tem se posicionado contra a taxação dos aposentados e eu vejo que esse momento é o momento que o Estado tem condições de rever a decisão 2019 e isentar os nossos aposentados. Então, existe uma conversação com o governo do Estado e a mesa aqui da Assembleia e que o governo deva apresentar uma proposta aí até o dia 30, caso não apresente essa proposta, a mesa diretora, isso já está colocado pelo presidente Botelho, que deva colocar em votação a PEC 07, né, que isenta aí os nossos aposentados da taxação da Previdência. Então nós estamos aguardando para que realmente a gente possa aí apreciar esse projeto e eu acredito que se o governo apresentar, ela deve ser votada e deve ser aprovada, porque hoje há uma unanimidade, um entendimento dos deputados que realmente nós precisamos de rever essa decisão.
O Tribunal de Contas enviou para a Assembleia Legislativa o projeto do Código de Processo de Contas.
Se aprovada, a lei deve unificar critérios e simplificar o julgamento das contas no TCE.
Uma ferramenta que promete dar mais segurança jurídica a gestores dos 141 municípios de Mato Grosso. Essa foi a definição do presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, José Carlos Novelli, ao entregar pessoalmente ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, a minuta de um projeto de lei complementar que cria o Código de Processo de Contas de Controle Externo. Inédito no Brasil, o Código é visto como a estrutura ideal para organizar e sustentar os procedimentos sobre todos os processos sob a competência do TCE. José Carlos Novelli espera que o projeto seja aprovado em regime de urgência para que, no próximo ano, o corpo técnico do Tribunal de Contas possa aplicar em seus pareceres as diretrizes do Código.
Um instrumento democrático, né? Mesmo porque dá segurança jurídica para o gestor. É aquela história que eu já vou reafirmar, uma hora o tribunal leva em consideração um determinado artigo do regimento interno ou da lei orgânica, agora não. Determinado assunto vai ser julgado de acordo com o nosso Código de Processo de Controle Externo. A segurança jurídica é tudo. O gestor sabe que em qualquer situação, em qualquer circunstância, o código será cumprido. Isso acabou aquela questão do gestor falar, mas uma hora o tribunal julga assim, outra hora o tribunal julga de outra forma, não. Acabou. Agora nós vamos ter uma forma de julgar os processos de contas.
Além da segurança jurídica para quem julga as contas, o Código de Processo de Contas de Controle Externo promete dar celeridade às defesas, uma vez que o gestor terá conhecimento sobre os motivos que levam a um parecer prévio contrário. A inovação, segundo o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, será fundamental para melhorar os índices de gestão nas prefeituras e órgãos que são julgados pelo TCE. Os deputados estaduais tomaram conhecimento do projeto de lei complementar na sessão ordinária desta quarta-feira. Até o recesso parlamentar, serão mais 4 sessões para finalizar a aprovação da matéria.
Ele é um projeto inovador, é um projeto que ele é pioneiro, inclusive, nos tribunais de contas. É um projeto que cria um caminho legal para todas as análises de todos os projetos igualitário. Porque muitas vezes você tem um projeto, cada conselheiro julga de uma forma. Então eles vão criar essa jurisprudência dentro do Tribunal de Contas para servir como um patamar para análise de todas as contas. Então eu acho que isso é uma segurança jurídica muito importante.
Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
Audiência Pública.
Na tarde de ontem, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário recebeu o secretário da Fazenda, Fábio Pimenta.
Ele apresentou os números do projeto da Lei Orçamentária Anual, a PLOA, como parte da segunda audiência pública necessária para aprovação da lei.
Pimenta defendeu que Mato Grosso é o estado com maior solidez e menor taxa de desemprego, enfatizando a sanidade das contas públicas.
Para ele, a situação do estado poderia ser melhor se a pandemia não tivesse atrapalhado a atividade econômica.
Durante a audiência pública, o secretário foi confrontado com números, como uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas.
A pesquisa aponta que 1/5 dos mato-grossenses vive com menos de R$ 500 por mês.
Os deputados sugeriram a melhoria das políticas públicas voltadas à assistência social.
Fábio Pimenta também ouviu pedidos dos servidores públicos do estado para recompor as perdas com a inflação de todo o período em que os salários ficaram congelados.
Os servidores pediram, além da inflação deste ano, que o governo conceda 20% de reposição gradualmente.
O secretário da Fazenda informou que está previsto na proposta apenas os 7,8% da inflação de 2022. E que o valor já deve ser pago a partir de janeiro.
O Sindicato dos Professores pontuou que a categoria está recebendo abaixo do piso nacional e que a proposta do orçamento não contempla a reserva de verba para cumprir a lei federal.
Lúdio Cabral, do PT, ressaltou que o estado é considerado o segundo pior na gestão da pandemia e que a proposta apresentada não condiz com a realidade.
Segundo o deputado, os números estão defasados em pelo menos 6 milhões de reais.
Participaram da audiência pública os deputados Carlos Avalone, do PSDB, Tiago Silva, do MDB e Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores.
O projeto da Lei Orçamentária Anual está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Plenário em Destaque.
Na sessão de ontem, os deputados repercutiram ameaças sofridas pela jornalista da TV Assembleia, Deise Boroviec.
A jornalista foi vítima de postagens com informações falsas e tom ameaçatório, feito por um suposto apoiador do atual presidente da República.
Lúdio Cabral se pronunciou na tribuna em apoio a Deise.
Quero ler aqui um trecho de uma mensagem que ela recebeu. Não sabemos se essa pessoa existe, se é um robô, porque esses radicais extremistas de direitas, eles são covardes acima de tudo. O meu grupo aí em Cuiabá já sabe onde você trabalha e o teu horário. Toma cuidado com acidentes e roubos, porque eles acontecem a toda hora aonde você mora. Sempre olhe para os dois lados da rua. Isso é uma ameaça.
Após a sessão, Wilson Santos se colocou à disposição da jornalista para acompanhá-la em audiência junto ao secretário de Segurança Pública.
Ele também repudiou os atos violentos que acontecem nas rodovias federais.
Esse pronunciamento foi muito importante. Estou me colocando também à disposição para ir ao secretário de Segurança, onde quer que seja. Esse tipo de ameaça não representa democracia. Tem muita gente exagerando, não é possível mais tolerar irresponsáveis, criminosos, queimando ambulância, queimando caminhão dos outros, colocando vidas em risco. Isso é inadmissível, isso é insuportável. E as autoridades precisam, em nome da democracia, coibir toda essa forma de abuso, de ameaça, que muitas vezes estão se materializando.
Outras mensagens do tipo têm sido registradas contra personalidades que declararam apoio ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
Além disso, desde o fim da apuração do segundo turno, são registrados bloqueios totais ou parciais em rodovias de todo o país.
Os manifestantes radicais não aceitam o resultado das urnas.
A Polícia Rodoviária Federal já classifica alguns dos atos como terroristas.
Outras notícias da Assembleia Legislativa no site www.al.mt.gov.br.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Eu sou Tayana Bruno.
Eu sou Luiz Oliveira.
Um ótimo dia e até amanhã.
Vamos lá, seleção!
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.